Mitos. A professora e pesquisadora Luciana Punk lançou recentemente a obra Caminhos para o Protagonismo Feminino. Essa publicação aprofunda reflexões sobre a presença das mulheres na política, as raízes da misoginia e os impactos da pandemia no avanço da equidade de gênero. A professora Luciana Punk é doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo e titular do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Paraná, e abre então esse debate que é urgente e necessário sobre representatividade, desafios e caminhos possíveis para fortalecer a liderança feminina em diferentes contextos sociais. E a gente conversa agora justamente com a professora Luciana Punk. Seja bem-vinda, professora.
Muito obrigada, Felipe. Obrigada. Boa tarde para você e para todo mundo que nos ouve.
Professora, nessa apresentação que eu fiz aqui, eu falei um pouco dessa lógica que a tua publicação fala dos impactos da pandemia no avanço da equidade de gênero. Por que que a pandemia acabou sendo um fator para discutir a equidade de gênero?
Bom, tem um número que é muito interessante. A ONU considera 193 países quando vai fazer contagem de participação política, por exemplo. Na época da pandemia, nós tínhamos 24 mulheres líderes de países, de 193. Então, assim, era um número muito pequeno. E me chamou a atenção, quando escrevi o livro, é que a maioria desses países, desses 24 países, eles eram os principais no combate à Covid. Foram países onde menos pessoas morreram. Isso daí chamou muita atenção, porque eram números assim, discrepantes. Por exemplo, me chamou atenção Taiwan. Taiwan, 23 milhões de pessoas, morreram 11, a pandemia toda. Na Islândia, 29 pessoas, 350 mil habitantes. Barbados, se a gente não pensar que é só do outro lado do mundo, né? Barbados, que fica aqui no Caribe, também foram 44 de 287 mil habitantes. Alguns países, como a Nova Zelândia e também mesmo Barbados e Taiwan, eram países que são ilhas. E isso facilitava o combate geográfico do vírus, quer dizer, impedia a chegada de pessoas ao país, tudo isso. Agora, outros países conseguiram combater mesmo sem essa característica geográfica, que é no caso da Islândia, é o caso da Noruega. Então, esses 24 países, eles foram vencedores, digamos assim, dessa pandemia, de uma forma comparativa com outros países, pela característica de gestão feminina.
Claro,
né, Felipe, a gente não pode assim, fazer uma simples relação, porque era mulher, combateu melhor a Covid. Não dá para fazer uma relação simplista, mas são dados que chamaram a atenção, que essas gestões femininas, elas tiveram muito êxito no combate à pandemia.
Como você falou, essa relação não é tão simples, né? Mas é um dado muito forte esse que você trouxe. Continuando nessa linha, eu queria ir na discussão se a gente consegue enxergar características em comum nessas lideranças femininas na política no mundo.
Sim, eu consegui identificar essas características e começam com assertividade. Existe um estereótipo de gênero de que a mulher é indecisa, que é muito sensível, que não sabe tomar decisão, mas bem pelo contrário, essas mulheres líderes, elas tomaram decisões seguras, certeiras e rápidas. Elas não ficaram esperando para ver o que ia acontecer para daí tomar uma decisão. A outra característica foi a empatia. Eram gestões que consideravam as pessoas, a população, de uma forma muito carinhosa, digamos assim, e se colocando no lugar das pessoas, não ignorando e não rejeitando a pandemia. Outra característica era o apoio da ciência. Todas essas líderes seguiram recomendações dos cientistas na época. Elas não tiveram medo de tomar uma decisão, como, por exemplo, ter que usar máscara ou fechar realmente a fronteira, as pessoas tomarem vacina, nada disso. Então, houve um crédito 100% da pandemia. Então, são três características que a gente pode considerar como determinantes: a empatia, a assertividade e o apoio à ciência.
E aí a gente olhou para o lado da liderança feminina. Então, quando a gente vai para o lado da população desses países, a gente também consegue perceber algumas características nos países que conseguem dar efetivamente esse protagonismo às mulheres na política?
Sabe que tem dois casos que me chamaram bastante atenção. Um deles foi a Nova Zelândia, que a população ela era convocada numa sensação de pertencimento e de uma forma muito empática, como eu falei antes. Então essas pessoas se uniram, era como se fosse uma união dessa população para o combate ao vírus. Não era assim uma responsabilidade única governamental, e sim seguindo essa liderança. Outro país que me chamou atenção foi a Noruega. A primeira-ministra na época, ela fez coletiva de imprensa para crianças. E essas crianças perguntaram tudo o que tinham de dúvida em relação ao vírus. E ela explicou para essas crianças. Quando ela explicou para essas crianças, foi de uma forma realmente simplificada, de forma que a população inteira se viu nessas crianças. E recebeu a informação de uma forma mais aberta, sem uma discussão. Porque às vezes tem outros países onde teve muita morte, considerando Brasil, México, Índia, Estados Unidos, onde havia muita desinformação circulando e muito achismo. Então a população nem sempre colaborou, né, com os governos que tentaram combater o vírus. Mas esses países, por exemplo, foram todos países negacionistas. Então, se o país era negacionista e a população confiava naquela, liderança, acabou sendo negacionista junto.
O nome do teu livro é Caminhos para o Protagonismo Feminino, e é um pouco esses caminhos que a gente está detalhando aqui, né? Como você falou mesmo, já apontando ali a assertividade, a empatia, o apoio da ciência. E aqui no Brasil, quais são esses caminhos?
Olha, eu fiz nessa pesquisa, Felipe, umas descobertas assim muito bacanas. Eu tenho muito carinho por esse livro. Ele não é meu primeiro, mas ele é um dos meus livros e eu tenho muito carinho justamente por essa questão do apontamento desses caminhos. E não apenas no Brasil, né? No Brasil também. Mas assim, eu trago dicas, né, do que seriam esses caminhos. E um deles, por exemplo, está a educação. E daí eu cito o Nepal. O Nepal tem educação de gênero nas escolas, para que as pessoas, as crianças, né, já entendam que não existe coisa de menino ou coisa de menina, por exemplo. Entendam o que significa violência, o que significa bullying, desde pequeno, para já ir crescendo com isso. Há outros países que fazem uma intervenção do Estado na iniciativa privada, determinando que as empresas tenham mulheres nas juntas diretivas das empresas. Então, quer dizer, não tem como uma empresa ter uma diretoria sem inserção de mulheres. Então, os caminhos para o protagonismo feminino, que eu começo falando da política, porque é minha área de trabalho com mulheres políticas, esses caminhos eles começam, na verdade, na sociedade e inclusive na iniciativa privada. Porque enquanto a gente não tiver mulheres protagonistas em outros setores, nas escolas, sendo mulheres reitoras de universidades, por exemplo, coordenadoras, diretoras de empresas, líderes de partido, empresárias. Quando não tiver esse tipo de protagonismo, vai ser mais difícil eleger mulheres para cargos públicos, como deputadas, prefeitas, governadoras. Isso reflete diretamente com o momento eleitoral, porque ainda não está naturalizada a presença das mulheres nos cargos de liderança.
E trazendo um pouco desse contexto internacional até que você vem falando, a gente viu principalmente, né, e aí como dado, não como opinião, né, as políticas principalmente pós o que o governo Trump assumiu, esse Trump segundo agora, né, muito recuando em perspectivas de gênero, em perspectivas de pluralidade, diversidade. Como é que você avalia que isso traz de impacto justamente para essa discussão que você trouxe, de que tem que ter um espaço na educação, que já tem que ter vindo desde a base esses caminhos? Como que isso afeta essa rota?
Ah, isso é um retrocesso, sem dúvida, porque se aos poucos só se avança nessa discussão. Se a gente pensar que o sufrágio feminino ele aconteceu no começo do século passado, isso não ter 100 anos de mulheres poderem votar já diz muito. E daí quando a gente avança um pouquinho sobre isso, inclusive sobre a questão de violência de gênero, feminicídio, coisa assim, vem países que acabam retrocedendo. Inclusive, as próprias mulheres que estão nos Estados Unidos e que são líderes, elas vão acabar sentindo em si mesmas esse impacto. Porque daí volta aquele pensamento de que a política ou a liderança não é lugar delas, porque elas acabam sendo ridicularizadas, por exemplo. Existe esse estranhamento. Então, esse momento que está acontecendo lá e que já aconteceu em outros países também, são retrocessos da ultradireita e que a gente precisa combater, né? E acho que não tem a ver com um posicionamento político partidário, mas sim um posicionamento em prol da representatividade da feminina. Porque se a gente pensar, mais metade da população mundial é composta por mulheres. E por que que essas mulheres não podem opinar sobre os próprios destinos?
Essa é a professora e pesquisadora Luciana Panck, que lançou recentemente a obra sobre, chamada, né, Caminho, eu ia falar sobre, mas também é sobre, né, Caminhos para o Protagonismo Feminino. A gente discutindo um pouco desse assunto, vou trazer de novo os principais pontos que a professora trouxe, né, como um traço comum entre as mulheres líderes na política, a ideia da assertividade, da empatia e do apoio da ciência como os traços comuns. E a gente agradece muito pelo papo, pela conversa, professora Luciana. Obrigado, Luciana, obrigado pela entrevista aqui com a gente.
Obrigada, Felipe, pela oportunidade. E quem estiver nos escutando, esse livro está disponível gratuitamente também pela internet, pela editora da Universidade Univale. E a versão física está na livraria Telaranha, aqui em Curitiba.
Procurando como caminhos para o protagonismo feminino.